no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Instalação de aterro sanitário deixa moradores em estado de alerta no Amazonas. Ministra Carmen Lúcia participa de seminário na Assembleia Legislativa do Maranhão. Coleção didático-pedagógica sobre peixes do Tapajós é tema de treinamento em escolas da Flona. E cardeal Leonardo Steiner destaca desafios e esperanças da Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, deve coordenar 4 painéis na Zona Verde durante a COP30. Mais de 20 representantes da universidade participam das ações que integram a programação oficial do Pavilhão Pará. Daniela Pantoja traz as informações.
Mais de 20 representantes da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, participam da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece em Belém, no Pará, no período de 10 a 21 de novembro de 2025. A universidade vai coordenar 4 painéis que discutirão temas ligados às mudanças climáticas na região. Esses painéis serão realizados no Pavilhão Pará, que será o principal espaço de representação na Zona Verde da conferência. A programação será aberta ao público e deve apresentar soluções climáticas, promover o diálogo público e fomentar parcerias durante o evento. Ana Carla Gomes, professora do curso de Ciências Atmosféricas e presidente da comissão da UFOP da COP30, destaca as temáticas apresentadas nos painéis.
A Universidade Federal do Oeste do Pará se fará presente na COP30. Entre os dias 10 a 21 de novembro, estaremos em Belém com mais de 20 representantes da nossa instituição. Teremos a coordenação de 4 painéis no Pavilhão do Pará, localizado na Zona Verde, um espaço aberto ao público. Nossos painéis abordarão temas fundamentais como a percepção das mudanças climáticas pelas nossas comunidades, o papel do turismo, os sistemas agroflorestais e o financiamento governamental para uma transição ecológica e social que vise reduzir os gases de efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global e as mudanças climáticas.
Promover a discussão e o debate sobre os temas relacionados às mudanças climáticas fortalece a presença da universidade no cenário nacional e internacional. E para a professora Ana Carla, a contribuição da universidade na COP30 é extremamente relevante, pois permite compartilhar conhecimentos e experiências de uma plataforma global.
A contribuição da universidade na COP30 é extremamente relevante, pois nos permite compartilhar conhecimentos e experiências em uma plataforma global. Ao coordenar esses painéis e apresentar as pesquisas, iremos poder divulgar o trabalho acadêmico e científico desenvolvido em nossa instituição, promover a discussão e o debate sobre os temas importantes relacionados às mudanças climáticas, fortalecer a presença da universidade em um cenário nacional e internacional.
Coordenada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a CIMAS, o Pavilhão Pará será o principal espaço de representação na Zona Verde da conferência. Com programação diária, o pavilhão pretende aproximar diferentes setores da sociedade, entre governos locais e subnacionais, o setor privado, organizações não governamentais, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, juventudes, academia e sociedade civil em geral. Além dos painéis no Pavilhão Pará, a UFOPA também vai participar de diversas atividades paralelas durante a COP30. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o avanço na instalação de um aterro sanitário no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, tem deixado moradores de várias comunidades locais em estado de alerta. No último domingo, moradores e empreendedores fizeram uma manifestação contrária à instalação do empreendimento, alegando graves consequências ambientais caso o projeto seja consolidado. A reportagem é de Nuno Lobo.
A empresa norte-ambiental iniciou a implantação de um aterro sanitário no quilômetro 19 da rodovia AM-070, no município de Iranduba, com o serviço de terraplanagem em uma área de 40 hectares. De acordo com o projeto, o aterro terá vida útil de 15 anos, mas poderá ser estendida por mais 7 com o uso de novas tecnologias. Estudos técnicos mostram que o lixão deve afetar 6.500 famílias famílias em um raio de 5 quilômetros e 31.740 no perímetro de 10 quilômetros. Às margens do Rio Negro, 28 comunidades serão afetadas, somadas a mais 32 às margens do Rio Solimões. Na região, há forte presença de empreendimentos voltados ao turismo e à agricultura familiar, que temem ser impactados, afirma o técnico em topografia e morador da comunidade Bom Jesus, Eduardo Isel.
Não se trata só de famílias tradicionais, e sim, ali também tem empresários, tem agricultores, pessoas que trabalham com agricultura familiar, pessoas que trabalham ali com agricultura, com piscicultura. Então, Iranduba é muito rico nisso, assim também como é rico também na questão ambiental, na questão de hotéis de selva.
No segmento ambiental, os estudos revelam que mais de 79 nascentes de água e dezenas de igarapés devem ser afetados com a implantação do lixão. Outra preocupação é em relação aos recursos hídricos, com a poluição de poços artesianos.
Nas primeiras mexidas das máquinas, isso vai ser afetado. Quem tem poço de 60 metros em Iranduba vai ser afetado em questão de 5 dias. É muito preocupante porque estamos falando do recurso hídrico, que é o LTB1, que é o primeiro recurso que nós temos, e o próximo vai estar só com 130 metros. Fica caro uma pessoa tirar uma água potável nessa profundidade, porque tem que ser máquinas profundas para executar isso. Em Iranduba, as pessoas não têm recurso, até porque a gente está falando de pessoas que trabalham na piscicultura, na agricultura, então todo mundo ali fura poço de 60 metros.
No último domingo, dezenas de moradores se manifestaram na Ponte Rio Negro contra a instalação do aterro sanitário. No dia 19 de setembro, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, concedeu uma licença única para que a empresa norte-ambiental iniciasse a terraplanagem do terreno, onde será implantado o lixão. A decisão mobilizou a população do município, que questionou o IPAAM. Explica Mitico Takahashi, presidente da Associação Cultural Sol Nascente.
Até o momento, nós enviamos um pedido da resposta do IPAAM e até agora não houve esse feedback. Iranduba é conhecido como o polo da agricultura familiar, como os produtores de hortifruti grangeiro, como turismo. Caso isso venha a acontecer, o município não vai mais ter. Eles podem justificar falando que não vai haver perigo, mas a gente sabe que na teoria isso não funciona.
Morador e professor da comunidade do Paricatuba, Aniceto Barroso, destaca os prejuízos que podem ser causados ao patrimônio cultural e arqueológico daquela região.
Isso é impraticável numa cidade que pretende se ter turismo e tem patrimônio para isso. Tanto o patrimônio arqueológico como o patrimônio cultural, indígena, tem tudo para dar certo. Mas, de repente, a ganância, porque quem provoca essas coisas num município como aquele, não é quem mora lá. Todos eles que estão fazendo isso vieram de fora.
Solicitamos um posicionamento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, e do Ministério Público do Estado do Amazonas a respeito do início da implantação do aterro sanitário. Mas até o fechamento dessa reportagem não obtivemos resposta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Assembleia Legislativa do Maranhão sediou seminário com a presença da ministra Carmen Lúcia. A ministra destacou a subrepresentação de mulheres em espaços de poder. Saiba mais com Odara Pereira.
A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integrante do Supremo Tribunal Federal, esteve em São Luís, capital maranhense, no último dia 3, para participar da segunda edição do seminário Mais Mulheres na Política, realizado no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa do Maranhão. Durante a palestra magna do evento, Carmen Lúcia destacou que a construção de um país mais justo e igualitário depende da ampliação da presença feminina nos espaços de poder. Em sua fala, a ministra chamou atenção para a subrepresentação feminina nos parlamentos brasileiros, lembrando que as mulheres são maioria da população, mas minoria nos espaços institucionais.
Uma população com quase 53% de mulheres. No entanto, nós somos um dos povos mais mal representados em termos de número de parlamentares no Congresso, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Todo mundo é a favor da igualdade de homens e mulheres. E, no entanto, nós estamos em minoria, e não porque nós, mulheres, não queiramos e não haja mulheres competentes, muito competentes, para estar em todos os espaços. e não adianta virem dizer que somos todos a favor da igualdade. Não são. Se fosse, nós não estaríamos precisando de nos reunir para dizer alto e bom som que nós somos iguais na nossa humanidade, iguais na nossa dignidade, iguais nos nossos direitos.
O encontro reuniu autoridades dos três poderes, representantes de movimentos feministas, lideranças políticas e membros do executivo e legislativo de diversos municípios maranhenses. Estiveram presentes a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, o governador Carlos Brandão e a senadora Elisiane Gama, além de parlamentares estaduais e autoridades do judiciário. A deputada Iracema Vale reforçou a importância de ampliar a presença feminina nos espaços de decisão. O governador Carlos Brandão também destacou o papel essencial das mulheres na formulação de políticas públicas e na condução de processos democráticos. O seminário faz parte de uma campanha de mobilização nacional do TSE, articulada pela bancada feminina da Câmara e do Senado Federal. No Maranhão, a iniciativa é organizada pela Frente Maranhense Mais Mulheres na Política e pela senadora Elisiane Gama, com o objetivo de promover o debate sobre a ampliação da participação feminina e o combate à violência política de gênero. Odara Pereira, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, coleção didático-pedagógica sobre peixes é tema de treinamento em escolas da Flona.
Jornal Amazônia é Notícia.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Escolas da Flona participam de treinamento para uso de coleção didático-pedagógica sobre peixes do Tapajós. Intervenção piloto foi realizada na comunidade Maguari, na Floresta Nacional do Tapajós, e integra formação interdisciplinar para popularização da ciência e regionalização do conteúdo. Confira com Daniela Pantoja.
26 professores da educação básica do município de Belterra, no Pará, participaram da formação e aplicação piloto do projeto de popularização do conhecimento sobre a diversidade de peixes da bacia do Tapajós, na comunidade Maguari, na Floresta Nacional do Tapajós, a Flona. A iniciativa reúne o programa de pós-graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, o Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, ICTA, a coleção Ictiológica da Universidade Federal do Oeste do Pará, a organização Sapopema, a TNC, o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, Colônia de Pescadores e Secretarias Municipais de Educação. Samila Bonfim, pesquisadora do programa, explica que o momento foi de integração entre ciência e saberes locais.
A formação para esses professores que puderam ter acesso a esse material didático-pedagógico, que foi construído de forma participativa, colaborativa, entre pescadores, pescadoras e universidade, fazendo com que haja uma integração entre o saber científico, o conhecimento científico e o saber tradicional. E nessa integração surgiram 4 produtos principais que estão sendo utilizados nessa formação e que vão ser utilizados pelos professores nas nove escolas que fazem parte dessa região. Nessa estratégia, eles tiveram um momento de capacitação para o uso do material voltado para a parte teórica e parte prática.
A popularização da ciência garante uma maior integração entre a universidade e a sociedade. Sendo assim, fortalece a educação ambiental e a alfabetização com base na realidade das comunidades, como destaca a Vandicleia Lopes, professora da UFOPA e pesquisadora da Sapopema.
Esse projeto ele é muito importante porque é uma forma de popularizar a ciência nas comunidades. O projeto conseguiu sistematizar todo um conteúdo, né, todo um saber tradicional existente nas comunidades, juntando ao saber científico e agora trazendo o tripé da implementação de uma política pública para ser incorporado na educação ambiental. Né? Os nossos materiais que são utilizados no ensino básico, no ensino fundamental, eles não têm um contexto amazônico, um contexto regional, considerando as nossas potencialidades. comunidade. E o material que o projeto Peixe no Tapajós possui é um produto regionalizado que vai ajudar na educação ambiental, na alfabetização dessas crianças, valorizando todo o potencial pesqueiro da fauna e da flora existente aqui no Tapajós, de modo especial nessa comunidade e nas comunidades que estão aqui às margens do rio Tapajós.
Os educadores participaram de uma formação teórica e prática para o uso dos produtos que compõem a coleção didática, o jogo da memória, o caderno de atividades, o livro para colorir, o guia ilustrado de peixes, além de um mapa interativo que permitirá identificar os nomes populares das espécies em cada comunidade. Para Genilson do Carmo, do Polo Santa Terezinha, na comunidade Piquiatuba, o projeto é muito importante, pois vai fortalecer o ensino-aprendizagem e ajudar os alunos a conhecerem melhor a própria realidade.
Com certeza esse vai engrandecer o nosso trabalho, né? A partir da nossa realidade, né? Através desse projeto, com certeza nossos alunos também vão conhecer mais um pouco, né? Da sua própria realidade, através desse projeto, conhecer o que às vezes nós não conhecemos, às vezes conhecemos apenas pelos nomes popular, né? Mas com certeza isso vai ser trabalhado durante todo o ano letivo de 2026, vai fortalecer o trabalho do ensino-aprendizagem dos nossos alunos. É uma honra estar participando desse projeto.
O projeto de popularização do conhecimento sobre a diversidade de peixes do Tapajós iniciou suas atividades piloto em outubro de 2025, com a primeira intervenção realizada na comunidade São Benedito, na costa do Tapará, na região do Paitapará, em Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima está concorrendo em 10 categorias do Prêmio Nacional de Turismo 2025. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Roraima conta com 10 iniciativas inscritas oficialmente no Prêmio Nacional de Turismo 2025, cujos nomes foram divulgados recentemente pelo Ministério do Turismo. Entre elas, 7 propostas são do governo de Roraima, uma da empresa RR Adventures, uma do Teamar Turistea, na categoria Equidade, Diversidade e Inclusão no Turismo, e uma da comunidade indígena Cauê, em Turismo de Base Comunitária. As iniciativas do governo do estado, por meio da Secult, Secretaria de Cultura e Turismo, concorrem nas categorias Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo, Economia Criativa e Produção Associada ao Turismo, Gestão de Dados e Inteligência em Turismo, Governança e Gestão do Turismo, Promoção e Marketing no Turismo e Valorização do Patrimônio Natural no Turismo. O diretor do Departamento de Turismo da Secult, Bruno Muniz de Brito, comemorou a participação. Ele destacou ainda a importância de iniciativas como o Turistea, desenvolvido pelo Centro de Acolhimento ao Autista, que vem ganhando destaque nacional, e a comunidade Cauê do Alto Miang, cujo modelo de etnoturismo serve de exemplo para todo o Brasil.
Nós conseguimos, em 2023, conquistar 2 prêmios nacionais, um em gestão e outro em promoção e marketing, e isso representa um marco para a gestão pública do turismo em Roraima. E agora, em 2025, nós temos não 2, mas 10 iniciativas registradas no Prêmio Nacional de Turismo. Para nós é um privilégio, uma grande oportunidade de apresentar para o Brasil as experiências bem-sucedidas de Roraima, e o governo do estado de Roraima colocou 7 iniciativas dentro do registro do Prêmio Nacional de Turismo. Para nós já é uma vitória, já consideramos vitoriosos, nos consideramos vitoriosos porque fomos habilitados pelo Ministério, as nossas iniciativas estão sendo avaliadas, e isso é motivo de alegria, é motivo de satisfação.
O diretor enfatizou que diversas ações promovidas pelo estado, como o Plano Nacional de Turismo, o Plano Brasis, voltado à promoção internacional do turismo em Roraima, o Plano de Educação Turística e o programa Viaja Mais Servidor, contribuem para ampliar a visibilidade de Roraima no cenário nacional. O Prêmio Nacional do Turismo, realizado em parceria entre o Ministério do Turismo e o Conselho Nacional do Turismo, é um tributo às iniciativas inovadoras, à excelência na gestão e ao impacto positivo que prestadores de serviços turísticos e profissionais comprometidos exercem no setor. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas, realiza a nona semana de pedagogia e o primeiro encontro regional de educação na Amazônia, com o tema Diversidade, Inclusão e Educação Ambiental no Médio Solimões. O evento reúne professores, estudantes e pesquisadores da região para discutir desafios e as práticas pedagógicas na Amazônia. A reportagem é de Augusto Júnior.
Durante 4 dias, o Centro de Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas se transforma em um espaço de trocas, oficinas, palestras e experiências voltadas à formação de professores e à valorização da educação amazônica. A programação destaca temas como educação ambiental, diversidade e inclusão, além de oficinas práticas e mostras pedagógicas produzidas pelos próprios alunos do curso de pedagogia. O coordenador do evento, professor mestre Odimar Lorenzetti, explica que a Semana de Pedagogia é um espaço de diálogo e valorização dos saberes locais.
A Semana de Pedagogia é um espaço de formação e de trocas. A gente busca aproximar os estudantes das experiências docentes e de pesquisa que acontecem no contexto amazônico, valorizando a diversidade e as práticas educativas que nascem no nosso território. Nesse sentido, convidamos a todos a participarem da nona Semana de Pedagogia e primeiro Seminário Regional de Educação no Contexto Amazônico, que trazem conjuntamente o tema deste ano, Diversidade, Inclusão e Educação Ambiental no Médio Solimões. Assim, mais uma vez, estendo o convite a toda a comunidade. Gratidão sempre e sejam bem-vindos.
A Semana de Pedagogia também conta com a presença de convidados de outras instituições, como o IFAM e o Instituto Mamirauá, e traz oficinas sobre plantas alimentícias não convencionais, punks, territórios do brincar e educação e sustentabilidade. O evento segue até sexta-feira, dia 7 de novembro, no auditório do CERT-UEA, com entrada gratuita. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O cardeal Leonardo Steiner destacou desafios e esperanças da Amazônia diante da crise ambiental. Segundo ele, a diversidade cultural e a religiosidade profunda dos povos amazônicos mantém viva a esperança de um futuro mais justo e equilibrado. Saiba mais com Rafaela Amorim.
O arcebispo de Manaus e presidente do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, cardeal Leonardo Steiner, afirmou que a realidade amazônica exige reflexão e debate diante dos desafios ambientais, sociais e econômicos enfrentados pela região. Em discurso recente, o religioso ressalta que, apesar dos esforços do governo federal, o avanço do garimpo e da mineração continua ameaçando a floresta e as comunidades tradicionais.
A realidade amazônica hoje é uma realidade que exige discussão, exige reflexão, exige debate. Nós temos um garimpo que avança, apesar de todo o esforço que o governo federal tem feito, um esforço enorme. É realmente, usar a palavra, é combatido o garimpo. Depois nós temos toda a questão da mineração, cada vez mais se discute a mineração.
A expansão do garimpo ilegal e as tentativas de ampliar a exploração mineral na Amazônia colocam em risco o equilíbrio ecológico e a vida dos povos que dependem da floresta. O arcebispo chamou atenção ainda para a realidade urbana das cidades amazônicas, que enfrentam um processo de inchaço populacional provocado pela migração de moradores do interior.
O Congresso Nacional tem favorecido, buscando criar leis, a mineração na região da Amazônica, a deflorestação que continua. O sul do Amazonas hoje já não tem mais a mata amazônica e isso está trazendo cada vez mais dificuldades. Há um peregrinar do interior para a cidade. A cidade de Manaus não cresceu, ela inchou. São dificuldades, mas por outro lado, na Amazônia existe beleza, na Amazônia existe criatividade, na Amazônia existe culturas e tantas culturas. E especialmente na Amazônia existe uma religiosidade muito profunda.
Apesar do cenário de preocupação, o cardeal ressaltou que a Amazônia continua sendo um território de beleza, fé e resistência. Para ele, a diversidade cultural e a religiosidade profunda dos povos amazônicos mantém viva a esperança de um futuro mais justo e equilibrado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. COP30. A vida ou a morte? Estamos na semana de início da COP30, em Belém, Pará, mas o novo massacre acontecido no Rio de Janeiro, com mais de 120 pessoas mortas, levanta a seguinte pergunta. Há alguma relação entre os dois acontecimentos? Será que nos dois, entre os caminhos que levam à vida e os que levam à morte, prefere-se o da morte? De fato, em relação ao massacre nas favelas do Alemão e da Penha, todas as análises de pessoas que estudam o que se deve fazer para enfrentar de fato os comandos do tráfico de drogas e das milícias repetiram. O que o governo do Rio de Janeiro voltou a fazer, desobedecendo o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, é uma prática errada, não passa de enxugar gelo com pano. E é por isso que todas exigem investigações independentes das realizadas pela Polícia Estadual para definir as responsabilidades pela decisão de colocar em risco a vida da população e, por isso, pelas mortes de tantas pessoas. Não há dúvida, nesse caso, que entre os caminhos conhecidos e testados de agir com inteligência e eficácia e os que apostam só na violência, a escolha foi a repetição da prática da violência e da morte. Para quem conhece a história de racismo e de negação de direitos que marca a origem e a existência das favelas, se dá conta que o poder público prefere dar continuidade a essa história do que abrir um caminho novo de vida junto com as comunidades de pessoas ainda faveladas. Ligando com a COP30, entre as propostas dos povos e comunidades que são comprovadamente guardiões das florestas e das águas, que produzem alimentos saudáveis, cuidando e regenerando a natureza, e que desejam que se deixe de usar fontes fósseis de energia e produtos que contaminam tudo, e as propostas que defendem manter os negócios que comprovadamente destroem as condições de vida na Terra, qual será a escolha? A mesma de sempre, isto é, o caminho de mais e mais mortes, ou a de acolher o clamor dos povos que amam e cuidam da vida da terra e na terra? Apoiemos as pessoas que em Belém, no Rio de Janeiro e no mundo todo, defendem os caminhos da vida.
Encerra aqui a edição de número 4.329 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Augusto Júnior, Aldara Pereira, Rafaela Morim, Lawane Gonçalves e Nuno Lobo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.